Oi, meu nome é Natália e esse é o 194º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Você sabe que eu não me lembro de ter trazido um episódio pra essa mesa de bar que esteja tão intimamente relacionado a essa abertura. Eu acho que todos os episódios que eu trago por aqui, eles dialogam, né, muito com essa abertura, com a proposta do Para Dar Nome às Coisas, que nasce, né, desse desejo de dar nome às coisas, de... Eu participei de um evento esse fim de semana, inclusive tinham vários ouvintes do Para Dar Nome às Coisas lá, foi tão gostoso esse encontro, foi tão gostoso ver as carinhas. Eu muitas vezes vejo os arrobas na página do Para Dar Nome às Coisas, e aí foi muito bom, porque a gente tava lá, e aí eu tirei foto com um monte de gente, e aí na hora de marcar eu falei, ah, essa pessoa é esse arroba, que da hora! Ah, então essa pessoa que é aquele arroba lá, foi muito legal, foi muito bom encontrar vocês que foram, vocês que me permitiram esse encontro, que escolheram palavras tão bonitas para me dizer, e para traduzir o que Para Dar Nome às Coisas é para vocês nesse encontro, né, que é feito por nós juntos, né, foi muito bonito, assim, obrigada por vocês, que, para vocês que foram. Foi um evento que rolou no Cine Cortina, aqui em São Paulo, do podcast Louva a Deusa, e a gente falou sobre limite, e foi muito legal, assim, foi muito bonito, foi um encontro muito transformador. A Sofia, que conduz o podcast, ela é de uma sensibilidade, assim, linda, e foi muito bonito. O episódio vai sair em breve, e quando sair eu aviso vocês pra gente dividir essa mesa de bar pra quem não teve a oportunidade de ir. Mas o que eu queria dizer é que... Tava falando da intenção do Para Dar Nome às Coisas, né? Que é essa coisa de nomear os nossos processos e nomear aquilo que a gente tá sentindo pra gente dar um contorno pra coisa que a gente tá sentindo, né? Porque quando a gente não consegue nomear, a gente não consegue saber contra o que a gente tá lutando. Ou o que está nos paralisando, ou qual é aquela corda que está no nosso pé e que não deixa a gente andar. Se a gente não sabe com o que a gente está lutando, a gente também não consegue se preparar para aquilo. A gente não consegue diferenciar aquilo de outras coisas. Falando sobre isso no domingo, né, durante essa gravação, eu disse que para mim o processo de autoconhecimento muitas vezes me lembra quando eu era criança e eu tinha muito medo de um bicho ou de um monstro que estivesse embaixo da cama. Essa fantasia infantil de que, meu Deus, eu tô com muito medo de ficar no escuro, eu tô com muito medo de apagar a luz, eu tô com muito medo da hora que minha mãe vai terminar a história e vai pro quarto dela e vai dormir, e ela vai me cobrir e vai falar que é hora de dormir. Eu tô com muito medo porque eu tô com medo de um monstro que tá embaixo da cama. Era muito encantador e muito bonito esse processo, lembrar hoje, né, na época não era, mas hoje de lembrar, que esse medo só passava quando eu descia pro chão, descia da cama no chão e olhava embaixo da cama. E olhava embaixo da cama e via que não tinha monstro. Mas eu acho que na vida adulta a gente tá o tempo todo angustiado com esse medo embaixo da cama e o tempo todo tentando descer no chão para olhar embaixo da cama. E na vida adulta, às vezes, esse monstro existe. Às vezes esse monstro que tá embaixo da cama, e que é muito simbólico esse lugar embaixo da cama, porque é o lugar, na cama é o lugar que a gente tá vulnerável, né? É quando a gente deita na cama e fala assim, nossa, lembra daquele dia lá que eu falei tal coisa e devia ter falado outra? Nossa, lembra aquele dia lá que, nossa, eu falei aquele negócio lá e que não era pra eu ter falado aquele negócio? O que, que será que aquela pessoa tá pensando de mim? É justamente na cama. O monstro da vida adulta é esse. É aquele que fica embaixo da cama. É a insegurança, o medo, a dúvida, a angústia. É a culpa. E aí é muito importante quando a gente consegue descer embaixo da cama e olhar para isso, conseguir nomear isso. Ah, isso daqui é culpa. Ah, isso daqui é angústia. Ah, não, isso daqui é só ansiedade. Isso que parece culpa, que parece insegurança, que parece insuficiência, que parece que eu não sou boa o bastante, na verdade é só ansiedade. Acho que quando a gente consegue nomear os nossos monstros, a gente consegue lidar melhor com eles também. Não que fique mais fácil, mas fica mais possível. Mas falei tudo isso para dizer, na verdade, que esse episódio, ele dialoga muito com a abertura desse podcast, que é esse lugar em que a gente não precisa se esticar e nem se encolher. E essa metáfora mesmo, né? Que a gente não precisa se esticar quando, na verdade, tudo que a gente precisa é respeitar os nossos próprios contornos. Mas a gente não precisa se encolher quando tudo que a gente precisa é colocar o nosso corpo no mundo. Eu acho que esse episódio é exatamente sobre isso. Obrigada pela companhia até aqui. Espero que te seja uma boa conversa, uma boa troca e boa audição. Tem incômodo, tem dor, tem medo, que incomoda, que dói, que dá medo, porque é a gente mudando de tamanho, porque é a gente ficando maior. Porque é a gente testando os nossos próprios contornos e fazendo coisas que a gente não faria, porque a gente passou muito tempo dizendo que não faria, mas na verdade morre de vontade de fazer. Tem incômodo, tem dor, tem medo, que são presságios de boas mudanças. Aquelas que acontecem dentro e fora. São coisas que nos tomam o corpo, mas depois a gente vê que o nosso corpo, a nossa estrutura, a nossa bagagem tá ficando maior. E justamente por causa disso, a gente topa. A gente vai para cima. A gente enfrenta porque a gente sabe que essa dor, esse incômodo, esse medo, eles são tipo contrações. Contrações que precedem o parto. Essas contrações, esses medos, essas dúvidas, essas inseguranças, esses incômodos, eles são o presságio de uma coisa que vai acontecer. Uma coisa grande que vai acontecer. Uma coisa boa que vai acontecer. Nascer, seja no momento que a gente inaugura no mundo, esse primeiro nascimento, esse acontecimento, esse milagre, essa coisa que é a primeira respirada, essa coisa que a gente nasce. Nascer, seja no momento em que a gente nasce de verdade, que a gente coloca a primeira respiração no mundo, seja também no momento em que a gente renasce na mesma vida, tem isso, tem incômodo, tem dor e tem medo. E a gente topa nessas horas nascer ou renascer, porque a gente sabe que essa dor, esse incômodo, esse medo, que muitas vezes parecem paralisantes, eles vão passar. Porque o incômodo, a dor e o medo, eles são, na verdade, sempre travessias. São sempre uma coisa que passa. Eles são sempre uma ponte que liga um momento a outro. E eu sei que você sabe disso, porque você com certeza já passou por dores, incômodos e medos que foram exatamente isso, travessias. É aquele momento que você pede demissão de um emprego para ir para outro emprego, ou pede uma demissão de um emprego porque estava insuportável, e vem aquele momento ponte, que é traçado de dor, de medo, de incômodo. É aquele momento que você termina uma relação, ou que você começa uma outra relação, é aquele momento que você muda de casa, de país, de estado, é aquele momento que você acaba de parir. É aquele momento que seus filhos saem de casa. É aquele momento que eles se formam na faculdade. É aquele momento que você se forma na faculdade e inaugura ali, e nasce um momento ali que é uma ponte. E nessa ponte tem medo, tem dor e tem incômodo. Porque é uma ponte que tá ligando um lugar de certeza, de previsibilidade, a um outro lugar que a gente não sabe exatamente o que é. Mas que em algum lugar em nós a gente sabe que isso também é um presságio de boas mudanças. E aí a gente vai andando por essa ponte e a gente vai segurando a respiração e lembrando de soltar e dizendo pra gente mesmo, respira, vai respirando, respira. E a gente vai fazendo isso com a confiança de que a gente vai chegar do outro lado. E a gente tem essa confiança porque a gente já fez isso muitas vezes também. Parece sempre que é a primeira vez, né? É como se sempre fosse a primeira vez, mas a gente lembra que não é. E aí a gente vai dando um passo depois do outro e vai atravessando essa ponte até chegar nesse outro lugar. Acontece que nem toda dor, nem todo incômodo e nem todo medo são presságios de boas mudanças. Às vezes a dor, o incômodo e o medo são um sinal de que a gente precisa mudar a rota, fazer uma outra coisa, se transformar. This is in no way funny. We will find our way, we back together. Esse episódio, ele começou num dia trivial, numa terça-feira bem comum, naquele dia que não tem nada de novo, nada de diferente, nada de espetacular, um dia ordinário mesmo, ordinário, não tinha nada de extraordinário, era bem ordinário mesmo. Eu fui fazer um exercício que todo mundo fazia, sabe aquele exercício que todo mundo faz, um exercício que eu já fiz muitas vezes também, um exercício que eu conhecia, mas que nesse dia aconteceu uma coisa diferente. Nesse dia eu senti uma dor diferente, um incômodo diferente, um incômodo que inclusive persistiu por alguns dias, até que um dia eu passei a mão no telefone e liguei para um consultório para perguntar, vocês têm algum horário com ortopedista? 3 semanas depois eu tava lá, na frente de um senhor, de cabelo e jaleco brancos, contando da minha dor, explicando como que ela tinha acontecido. Dizendo, cara, eu fiz um exercício que eu faço sempre, que todo mundo faz, que é um exercício muito simples, mas que agora eu tô sentindo uma dor persistente desde que eu fiz. Ele ouviu o que eu tava dizendo, sentado na cadeira dele, com aquela pose clássica de médico, com o tronco relaxado na cadeira, apoiando o rosto numa das mãos. E aí ele levantou e disse, deixa eu te examinar. Ele pediu pra eu tirar o casaco e foi apertando a minha coluna por cima da camiseta, enquanto ele me fazia algumas perguntas. Depois, em silêncio, ele contornou a mesa, sentou na cadeira, anotou algumas coisas num papel e disse, faz esses exames e traz pra mim. Nesse intervalo entre a consulta e os exames, depois dos exames e o resultado, eu descobri que eu tenho uma lesão pequena na coluna, fruto das minhas intensidades, fruto dessa coisa de ficar muito em pé ou muito sentada. E por isso eu tenho que tomar cuidado com alguns movimentos, e por isso eu tenho que tomar cuidado com alguns exercícios. Mas o que importa nessa história, que não tem nada a ver com a minha condição de coluna, o que importa nessa história é o que aconteceu depois disso. Depois disso, eu tive que aprender a fazer uma coisa que a gente nasce sabendo, mas que a gente vai esquecendo como faz. Eu tive que aprender a reescutar o meu corpo. Eu tive que construir momentos em que eu pudesse ouvir o meu corpo numa espécie de escuta em que é só eu e o meu corpo. Sabe como é isso? Tipo quando a gente... Acho que isso era muito comum na infância, né? Quando os nossos responsáveis, no meu caso, era minha mãe e meu pai. A minha mãe chamava meu pai para uma conversa no quarto, ou meu pai chamava minha mãe para uma conversa no quarto. E aquele momento era só deles, porque era um assunto que só cabia a eles. É mais ou menos isso que a gente aprende a fazer com o nosso corpo e depois vai esquecendo, né? Essa espécie de escuta em que cabe só a gente e o nosso corpo. Que nenhuma outra voz entra, né? Que é a gente e o nosso corpo. O que eu quero dizer é que eu me matriculei no Pilates depois disso, e continuei indo pra academia, como eu ia já há algum tempo. E essas duas coisas me fizeram escutar mais atentamente os meus incômodos do corpo. Me fizeram escutar atentamente os meus medos e as minhas dores de uma forma muito mais atenta. Mais do que isso, essas dores, esses incômodos que vêm desses dois lugares, né? Que vêm desse exercício do Pilates e que vêm desse exercício da musculação, eles têm me oferecido uma representação muito interessante sobre como é isso. Sobre como é isso que acontece muitas vezes na vida. Sobre essas dores, incômodos e medos que acontecem na vida. Existe um tipo de dor, um tipo de incômodo, de medo que a gente sente em alguns caminhos da vida e que são muito parecidos com a dor de um alongamento. Eu sempre fui muito dura para alongamento, eu não sei como você é, mas eu sempre fui muito dura. Eu amava esporte coletivo desde criança, então eu amava tipo futebol, handball. Eu era criança e adolescente que tava sempre na quadra, assim, que passava o dia inteiro na quadra e que eu só subia pra casa quando minha mãe chegava ali na escada que dava acesso à quadra, e ali no último degrau da escada ela falava, vamos Natália, vamos que eu já te dei 5 minutos. E eu tinha que subir pra casa. Então eu sempre fui dos esportes coletivos, mas eu sempre fui muito ruim de alongamento. Eu sempre fui muito dura em alongamentos. Então, já adulta, eu tive que aprender que o alongamento seria difícil para mim, porque eu tenho uma vida inteira de não alongamentos. Mas eu poderia começar. Mas eu poderia começar em algum momento. E eu comecei. E eu tive que aprender que esse alongamento, esse processo de se esticar, de fazer o corpo chegar onde ele deveria estar, eu tive que aprender que esse processo ele doeria e seria incômodo, e várias vezes eu teria medo de me quebrar ou de romper alguma coisa, mas eu ia continuar fazendo, porque é assim que a gente estica, é assim que a gente recupera os movimentos que andavam enrijecidos e contidos e presos e tensos. É assim que a gente lembra também que às vezes a dor é sinal de que a gente tá expandindo, que a gente tá aumentando de tamanho, que a gente tá ficando maior, que a gente tá se colocando à prova e que vale a pena, porque a sensação no fim é de bem-estar. Mas tem um outro tipo de incômodo, de dor, de medo, que são aqueles que mostram que a gente tá excedendo os nossos limites. É um tipo de incômodo que você sai pior do que você entrou, que dói ou que incomoda num lugar da sua estrutura. É uma dor, um incômodo, que você sabe que tem algo errado ali, algo que não tá funcionando direito. E aí isso é muito interessante de perceber, porque esses dois processos, o processo de você alongar e de ocupar esse espaço que já é seu, esse processo de você esticar o seu corpo até o lugar que ele pode ir, que é muito parecido com esse lugar de quebrar crenças, né? Esse lugar de levar o teu corpo, não se conter em lugares que você poderia ocupar, não se privar de coisas que você poderia fazer, não se limitar a lugares que são pequenos para você. Esse processo de se esticar, de alongar, de chegar com teu corpo onde ele pode chegar, de colocar teu corpo no mundo, como diria Lué de Luna, ele traz muitas vezes dor, incômodo e medo. Mas o processo de forçar teu corpo em situações que seu corpo tá dizendo que não é pra fazer, essa coisa de exceder limite, essa coisa muitas vezes que a gente faz, né, de ultrapassar e de não respeitar os nossos cansaços, ou de forçar barras que a gente ainda não tá pronto pra fazer, esse processo também tem dor, também tem incômodo, também tem medo. E aí, justamente por essas duas coisas suscitarem muitas vezes os mesmos sentimentos, é fácil de confundir. É fácil de confundir o que é uma dor, um medo e um incômodo de alongamento, de crescimento, de expansão. É fácil confundir isso que no final vai ser bom com aquilo que no final é só uma forçação de barra. E aí uma coisa que eu gosto de fazer, e aí é num lugar muito de troca, é uma coisa que funciona pra mim, e vê aí se funciona pra você. Mas uma coisa que eu gosto de fazer pra descobrir se eu tô contendo os meus movimentos pra me proteger, porque isso ameaça os meus valores, porque isso me faz pior no fim das contas, porque isso me lesiona no fim das contas, ou por medo de ser de outro tamanho, de um tamanho que me cabe melhor. Ou se eu tô contendo porque eu tô com medo de ser outra versão, que é a versão que me cabe melhor agora. Se é medo de ser do meu próprio tamanho, e esse tamanho vai mudando ao longo da vida. Ou se é medo de me lesionar num lugar muito estrutural, o que me ajuda a diferenciar isso é escutar o meu corpo. Não pensar sobre o meu corpo, percebe? É escutar o meu corpo. É me perguntar onde dói. Onde tá doendo isso? Meio que esse processo que eu falei no começo, de descer da cama, olhar embaixo da cama e falar assim, onde que tá doendo isso? Onde que tá incomodando isso? Onde dói? E por que que tá doendo? Onde que tá doendo isso que me dói? E quando isso não é eficiente, quando eu tô muito confusa e eu não tô conseguindo encontrar essa resposta, eu gosto de pensar numa imagem. E essa imagem é, se alguém estivesse me contando essa história que é minha, qual conselho eu daria? Se não fosse eu que estivesse passando por isso, se fosse uma amiga minha, uma amiga muito amada minha, se fosse o meu pai, se fosse a minha irmã, se fosse minha namorada, qual conselho eu daria? Se isso também não for eficiente, tem uma outra coisa que eu gosto de fazer, que é, se esse momento da minha vida fosse um filme e eu fosse o roteirista, como eu desenrolaria essa história para que esse personagem não sofresse tanto? Quais caminhos eu poderia oferecer para ele nessa história para que ele conseguisse entender onde está esse nó? Eu colocaria esse personagem para descansar ou eu colocaria esse personagem para encarar os próprios medos? Se essa história não fosse minha, se essa história fosse um roteiro de um filme, em que eu tenho muito apreço por esse personagem, qual seria essa próxima cena? Qual seria a cena que levaria esse personagem pro lugar que ele tem que ir? Eu colocaria esse personagem pra descansar ou eu colocaria esse personagem pra testar os próprios limites? Qual que é a próxima cena que vai levar esse personagem no fim da história pro lugar que ele quer chegar? Será que eu colocaria esse personagem pra respirar fundo e subir nesse palco? E dizer esse sim, mandar esse desenho, esse texto, esse livro? Será que eu colocaria esse personagem pra ir sim pra essa reunião? Será que eu colocaria esse personagem pra terminar essa relação, pra começar essa relação? Ou será que eu colocaria esse personagem pra descansar, pra dormir, pra pedir um conselho pra um amigo, um terapeuta? Qual que é essa próxima cena que vai levar esse personagem pra um lugar mais próximo do que ele quer no fim dessa história? Nada disso resolve também. E aí eu gosto de pensar num exemplo, numa ideia que eu aprendi no livro A Voz da Minha Cabeça. É um livro que eu li recentemente e é um livro que traz um exercício que eu gosto muito, que é: se eu fosse uma mosca na parede, como eu enxergaria essa situação? Como eu me enxergaria? Eu enxergaria alguém que tá alongando os limites para ser maior, para ser tudo que pode ser, para caber numa versão que tá implorando para nascer, tipo numa contração de parto, que vai aumentando, né? E que vai ficando insuportável, e que tem uma hora que você fala assim: cara, tem que nascer, precisa nascer. Precisa nascer porque tá insuportável. Se eu fosse uma mosca na parede, eu enxergaria essa situação como? Eu me enxergaria como? Eu enxergaria uma pessoa que tá sentindo as contrações do parto e que precisa abrir espaço para nascer uma outra versão? Ou eu enxergaria alguém que tá doendo e que essa dor tá aumentando justamente porque não tá respeitando o próprio corpo, os próprios processos? Que tá se lesionando porque tá forçando um limite que no fim o resultado não vai ser bom pra si, né? Qual é, né? O que eu enxergo desse canto da parede, né? O que eu consigo ver de mim mesma quando eu me distancio dessa história, quando eu abro um pouco de espaço, quando eu olho de fora, o que eu enxergo? Sabe que essa semana eu tirei 3 sacos de roupa do meu armário. Eu já tinha tirado algumas roupas ao longo da vida, né? Sempre tirei roupas do meu armário que não faziam mais sentido e tudo mais. Mas eu não me lembro de ter feito um esvaziamento do meu armário tão grande como eu fiz esse fim de semana. E eu fiz esse esvaziamento do meu armário muito como resultado de um processo interno, de um processo de mergulho interno mesmo, e de entender que eu tava vivendo as dores de um parto, as dores de um parto de uma versão que tava pedindo pra nascer, que tava falando: cara, abre espaço, preciso que você me permita nascer, né? E que eu tava resistindo a isso, e que eu tava contendo isso, e que eu tava, com medo, com incômodo, com dor, não querendo deixar ela nascer. E aí, num exercício de honestidade mesmo, num exercício de: Natália, o que tá pegando? Onde tá doendo e por quê? né? Onde que tá o medo aí? Nesse exercício, eu esvaziei as roupas do meu armário, olhando roupa por roupa e falando, cara, isso daqui é uma ilusão. Eu acho que isso daqui serviu pra uma versão passada e não me serve mais agora e eu preciso abrir espaço. Isso daqui é uma idealização. Eu acho que um dia eu vou querer usar isso aqui, mas eu não vou porque essa idealização é esse espaço dentro do armário que tá sendo ocupado por uma ideia, mas que quando eu olho atentamente, honestamente pra vida prática, ela não se aplica, ela não faz sentido mais. E esse processo de esvaziar o armário foi muito pra mim uma representação disso, uma representação da dor, do incômodo e do medo que surgem quando a gente tá ocupando outro espaço dentro da gente e fora também, né? Mas ocupando outro espaço no sentido de deixar espaço para uma outra versão nascer. E aí é muito interessante como o nosso corpo acaba sendo uma bússola. Porque eu tava ali o tempo todo doendo, me sentindo incomodada, me sentindo com medo de me arrepender, medo de não ser exatamente isso, medo de, mas eu tô fazendo isso, será que é isso? Mas no fim do processo, o que ficou foi o bem-estar. No fim do processo, existe uma sensação que é corpórea, que é no corpo, que não é mental, mas que é no corpo. Existe uma sensação de era isso que eu tinha que fazer. Existe uma sensação de nasci, agora eu renasci. Putz, doeu, foi incômodo, mas agora eu renasci. Ao mesmo tempo, já tiveram várias vezes mesmo, em que eu vivi situações em que existia a dor, o incômodo e o medo ali, mas tinha uma coisa racional que estava me dizendo que era aquilo que eu precisava fazer, e no final das contas, a sensação que eu tive foi, não era aquilo. Eu só estava forçando um limite. Eu só estava me fazendo dizer sim para uma parada porque eu achava que tinha que fazer, quando na verdade não tinha que fazer. Eu acho que é isso, né? Tem coisas que é tempo de nascer, que é tempo de abrir espaço, que é tempo de ir pro mundo. Tem coisas que é uma força que pede pra vir pra fora, pra deixar vir, pra deixar nascer, pra se deixar renascer. E tem coisas que é tempo de espera. E aí a gente precisa ouvir o nosso corpo pra saber qual é qual. Mas o que sempre me ajuda é pensar onde dói e por que dói. Às vezes a minha resposta é, onde dói? Putz, tá doendo no meu ego. E por que que dói? Ah, porque eu tô pensando que o outro vai pensar. Porque eu tô pensando que talvez o outro espera que eu faça isso, ou que eu faça aquilo. Porque eu tô achando que o status quo espera que eu faça isso. E aí isso é uma dor que me faz entender que o que tá doendo é uma coisa externa a mim, que é uma coisa que eu não controlo. Então eu posso assumir isso como uma dor, e assumir como uma dor é dizer, cara, eu queria muito que me aprovassem, queria muito que me validassem, queria muito que dissessem que, poxa, isso é muito legal o que eu tô fazendo. E aí assumir isso como dor é dizer, cara, talvez eu não controle isso, talvez não me aprovem, e mesmo assim eu vou porque meu corpo tá pedindo pra ser outra coisa, eu vou porque a minha vida tá pedindo pra ser outra coisa, e eu tolero esse incômodo. Em algum momento eu sei que isso vai ficar menos dolorido, vai ficar menos doído, porque é o tempo de nascer. E tem outra dor que é, eu tô forçando uma barra comigo, eu tô indo além dos meus limites, indo além dos meus contornos, porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer, porque eu tenho alguma coisa que, em mim que não sabe parar, tem uma coisa em mim que não sabe reconhecer limite, uma coisa em mim que não sabe reconhecer a minha humanidade. E aí eu acho que é sempre esse processo de se perguntar e de principalmente saber ouvir. Tem uma coisa que a gente aprende quando a gente vai fazer faculdade de jornalismo, que mais importante do que saber perguntar é saber escutar. Porque às vezes, antes de você entender como formular uma pergunta, essa resposta já vem antes que você consiga entender como você tem que fazer essa pergunta, sabe? Às vezes a resposta traz o caminho da pergunta. Às vezes é a resposta que constrói o caminho da pergunta. Então, mais do que saber perguntar é saber escutar. A gente pergunta, né? E tem que saber escutar o que o nosso corpo tem pra dizer. We will find our way, we back together. But right now, there's stormy weather. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. Get out of this one. I tell é dor de crescer ou é dor de algo que tá lesionando a sua estrutura. É bom, é importante fazer essa diferenciação, né? Eu tenho aprendido. Isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você. E se você ainda não deu 5 estrelinhas pra gente, vou te pedir, se você quiser, tá? pra compartilhar com as pessoas que você lembrou enquanto ouviu o podcast, enquanto ouvi esse episódio. E também pra você compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos. E se puder, quiser, conseguir dar 5 estrelinhas pra gente. E lembrando que a gente tem um financiamento coletivo lá no Apoia-se. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, tem recompensas lá muito legais, tem vídeos que são respondendo às perguntas que vocês mandam, tem uma cartinha que vai sempre no final do mês, episódios exclusivos, quem chega agora pode ter acesso a todos os conteúdos que já rolaram, e é isso, espero que a gente se encontre na semana que vem, espero que tenha te feito uma boa companhia também, espero principalmente que a gente consiga juntos diferenciar a dor da vida que tá pedindo espaço da dor da vida que tá pedindo pra ser respeitada. Eu acho que entender isso faz a gente se entender melhor também. É isso. Um beijo e até semana que vem.